Muito bem, queridos ouvintes, vamos então continuar os pensamentos que começamos ontem. Antigamente, quando o divórcio e o novo casamento eram relativamente raros, este assunto era quase que só um assunto acadêmico. Mas infelizmente, este não é o caso mais hoje em dia. As últimas estatísticas sugerem que 50% dos casamentos terminam em tribunal de divórcio. Como isso é triste. Enquanto essa porcentagem não se aplica aos crentes, há também, lamentavelmente, meus queridos, lamentavelmente, um aumento na incidência de casamentos desfeitos entre o povo de Deus. E, lamentavelmente, há um número cada vez maior de ministros, de obreiros, de missionários, pastores que defendem que não tem nada a ver, que isso é passível de acontecer e que o Senhor vai perdoar a todos estes e não tem problema, traga-os para a comunhão, deixem as igrejas em paz e cheios. E por isso, meu querido, minha querida ouvinte, é importante enfatizar. Não apenas a gravidade, veja o nome, gravidade do divórcio, mas também a seriedade do casamento. Haire, escrevendo em 1857, veja bem, 1857, e essa citação merece a nossa atenção. Ele escreve: é um fato lamentável que poucos são os casais jovens que pensam em convidar Cristo ao seu casamento. É um fato triste que casamentos infelizes são uma das grandes causas de tanta angústia e sofrimento que há no mundo. Pessoas descobrem tarde demais que cometeram um grande erro e continuam em amargura pelo resto dos seus dias. Felizes são aqueles que, em relação ao casamento, observam três regras. A primeira é casar somente no Senhor. E somente depois de orar pela aprovação e bênção de Deus. A segunda é não esperar demais dos seus cônjuges e lembrar que, afinal, o casamento é a união de dois pecadores e não de dois anjos. A terceira regra é esforçar-se ao máximo para ajudar na santificação um do outro. Quanto mais santos forem os casais, tanto mais felizes serão também. Na consideração desse assunto sensível, temos de fazer três observações preliminares e necessárias. Temos de nos esforçar para saber o que as Escrituras, a Bíblia, realmente dizem. E somente assim estaremos numa posição para decidir como aplicar as Escrituras. Assim, não seremos guiados pelas nossas emoções quando tratarmos desse assunto tão delicado. Sentimentos frequentemente dominam esses casos, e se não tivermos cuidado, podemos não atentar para as Escrituras ou forçá-las a dizer o que nós achamos que devem dizer. Devemos também nos esforçar para demonstrar ternura e compaixão ao tratarmos com pessoas atingidas por este grave problema. Muitas situações são complicadas e muitas vezes aparentemente sem solução. Pessoas frequentemente enfrentam situações impossíveis e, mesmo que a culpa seja principalmente delas, isso não significa que devemos tratá-las com frieza ou indiferença. Devemos mostrar pelo menos uma atitude de compaixão. O pecado tem causado grande estrago em todas as esferas da vida. E o divórcio e o novo casamento têm criado uma grande colheita de problemas e dificuldades em muitas igrejas, causado divisões e tristezas. Embora o ensino do Senhor sobre esse assunto seja de grande importância, não podemos ignorar as circunstâncias em que o ensino foi dado e também os princípios sobre os quais ele respondeu às perguntas dos fariseus. Note, portanto, vamos notar. Primeiro, em Marcos capítulo 10, versículos 1 a 2, nós temos uma tentativa ali de desacreditar o Senhor. Marcos 10, versículos 1 e 2 diz: E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: É lícito ao homem repudiar sua mulher? Eu vou repetir o versículo de Marcos, capítulo 10, versículos 1 e 2. Os fariseus estão perguntando para o Senhor. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: É lícito, é permitido ao homem repudiar sua mulher? Agora note bem, as palavras tentando-o deixa bem claro que essa pergunta era uma pergunta capciosa, não era o interesse deles saber. Eles queriam lançar um tropeço diante do Senhor. Se o Senhor respondesse, não, não é lícito ao homem repudiar sua mulher, então os fariseus alegremente teriam citado Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, quando lá diz assim, Deuteronômio 24, versículo 1, quando um homem tentar uma mulher, ou quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Por outro lado, se o Senhor dissesse, sim, é permitido ao homem repudiar sua mulher, então os fariseus, com a mesma alegria, teriam citado Gênesis, capítulo 2, e versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aparentemente, não havia saída para o Senhor. E seus inimigos o haviam colocado numa situação impossível. Contudo, aquela tentativa para superá-lo falhou totalmente. Sua resposta pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito, sua resposta foi, pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação de Deus, não foi assim, porque Deus os criou macho e fêmea. E esta resposta satisfez as duas escrituras, não é? As duas escrituras. Portanto, notamos aqui, como mais tarde, Marcos capítulo 12, versículos 3 a 17, esses fariseus ainda destemidos e os herodianos novamente tentaram apanhar o Senhor Jesus. E novamente foram silenciados. O Senhor mostrou nas duas ocasiões que ele era o mestre. Agora vamos notar os princípios sobre os quais o Senhor respondeu esta pergunta dos fariseus sobre o divórcio. A resposta dada pelo Senhor em Marcos capítulo 10, versículos 1 a 12, o Senhor silenciou seus inimigos ao explicar as duas passagens das Escrituras. Era o propósito dos fariseus fazer ou usar uma passagem contra outra. Eles fariam qualquer coisa para alcançar o seu propósito. Mas a sua tentativa de derrotar o Senhor Jesus, caiu por terra. Quando as escrituras pertinentes foram cuidadosamente aplicadas, e isso é muito importante, quando duas passagens parecem ser contraditórias ou quando outras pessoas dizem que há contradição, um estudo cuidadoso vai resolver o problema. Temos de prestar atenção ao contexto em que o ensino foi dado e à época em que foi dado. Ao tratarmos de qualquer assunto, todas as passagens precisam ser consideradas e a interpretação tem que satisfazer todas elas. Isso também quer dizer que toda a Escritura tem de ser interpretada em relação aos propósitos iniciais e imutáveis de Deus. Isso se tornará bem claro agora, quando consideraremos o ensino do Senhor Jesus sobre o divórcio e novo casamento em Marcos capítulo 10, versículos 3 a 12. Antes disso, a instituição do casamento, ela foi instituída por Deus. Marcos capítulo 10, versículos 6 a 9. Então, para o propósito desse estudo, e somente por causa da ordem cronológica, nós vamos considerar os versículos 6 e 9 antes dos versículos 2 e 5. Devemos notar, em primeiro lugar, que o Senhor Jesus respondeu à pergunta dos fariseus ao citar o próprio o propósito inicial e permanente de Deus no casamento. Veja o que ele disse. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. E por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Porque o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Note bem que o Senhor Jesus cita Gênesis 1 e 27 e também Gênesis 2 e 24. Isso em si contradiz qualquer sugestão de evolução. O Senhor afirma e confirma a criação de Adão e Eva, que não é surpresa quando lembramos que Ele, o Senhor, é o Criador de tudo. Em João 1 e 3 diz, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 3. Veja também Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19 e versículo 8. Diz assim, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. E aí ele diz, mas no princípio não foi assim. O propósito do novo casamento, qual? A lei de primeira menção é muito importante na interpretação das Escrituras. E nas primeiras três passagens em que encontramos a palavra casamento na Bíblia, três palavras hebraicas diferentes são usadas. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, que estavam para casar com suas filhas. Gênesis 19, 4. Nesse caso, a palavra tomar, na linguagem original, significa obter ou receber. Em Gênesis 34 e 9 diz: aparentai-vos conosco. E aqui a palavra usada significa dar. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem seu vestido, nem a sua obrigação marital. Êxodo 21 e 10. E nesse caso, a palavra marital significa morar juntos. Essas referências podem ser resumidas da seguinte maneira: o casamento foi designado para permitir que duas pessoas do sexo oposto vivessem juntas em harmonia. O casal que se casa é dado um ao outro pelos seus pais. Não somente o casal recebe muito mais do que pede, mas as suas famílias de onde vieram também recebem. O casamento une as duas pessoas e as duas famílias numa afinidade que de outro modo não poderia existir. O casamento que Deus instituiu inclui um homem e uma mulher. Deus criou somente Adão e Eva no jardim. Ele não podia ter feito duas mulheres ou mais. A queda, o pecado, não mudou nada. Havia quatro casais na arca, em contraste com a bigamia e poligamia que já existia naquele tempo, antes do dilúvio. Você pode ver os exemplos, por exemplo, em Gênesis 4, 19 e também o versículo 23 do capítulo 4 de Gênesis. Ah, meus queridos, muitos problemas desagradáveis surgiram por causa da poligamia. Basta olhar para os problemas das famílias de Abraão, Jacó e Davi. Quantos problemas! E hoje, quando você vai falar com alguém que defende divórcio e novo casamento, as pessoas costumam dizer: mas Abraão tinha tantas mulheres. Olha, Jacó tinha tantas. Davi também. E se esquecem dos problemas que lá tiveram porque quebraram aquilo que Deus havia ordenado. O rei de Israel, diz Deuteronômio 17, 17, o rei de Israel não deveria multiplicar mulheres para si. Se tiveram mais de uma, é porque eles, na sua ignorância e pecado, ignoraram aquilo que Deus havia dito. O Novo Testamento embeleza e enfatiza esse princípio de Deus para o casamento. 1 Coríntios 7, 2 diz: cada um tenha a sua própria mulher, e cada um e cada uma tenha o seu próprio marido. Deixe-me repetir esse princípio belo: cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. 1 Coríntios capítulo 7 e versículo 2. Quando é que ocorre o casamento? É importante entender quando ocorre esse casamento. Com Adão e Eva, isso aconteceu logo que Deus apresentou Eva a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Gênesis 2 e 23. Adão foi então chamado o seu marido e Eva a sua mulher. Você vai encontrar essas palavras em Gênesis capítulo 3, versículos 17, o versículo 6, também versículo 17 e o versículo 20. Notamos que são chamados marido e mulher, mesmo embora o casamento ainda não fora consumado. O Senhor os apresentou, trouxe e mostrou um ao outro. O casamento não havia sendo consumado. E depois disso, é dito em Gênesis 4 e 1, onde lemos, nós lemos em Gênesis 3, versículo 6, versículo 17 e 20, e agora vamos para capítulo 4, versículo 1, que lemos: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu. Portanto, o argumento de que o casamento somente existe aos olhos de Deus quando ele é consumado é totalmente falso. Você notou ali? Há pessoas hoje que dizem, não, o casamento ele só é reconhecido diante de Deus quando é consumado. Não. O Senhor trouxe Eva para Adão, apresentou, Adão disse, essa agora é osso dos meus ossos, isso lá no capítulo 3, e o casamento, ou Adão só foi conhecer Eva lá no capítulo 4, versículo 1. Notemos também a ordem inspirada pelo Espírito Santo lá em Rute, capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Queridos, o casamento acontece quando a noiva e o noivo aceitam um ao outro em matrimônio. O casamento acontece quando a noiva e o noivo aceitam um ao outro em matrimônio. A maneira exata pode variar conforme a cultura do lugar, mas o casamento começa nesse ponto de tempo. Na Inglaterra, por exemplo, depois de aceitarem um ao outro, o juiz ou ministro diz: Eu agora declaro que sois doravante, de agora em diante, marido e mulher. É num momento posterior que o homem se apega à sua mulher. É bom notar a diferença importante entre um corpo e uma só carne. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, a primeira frase se refere ao relacionamento com uma prostituta. Paulo está falando de uma pessoa que tem um relacionamento com uma prostituta. Ele está falando, eu vou tomar o meu corpo e fazer um só corpo com uma prostituta. Agora, a segunda se refere ao relacionamento entre marido e mulher. É completo, física e emocional. Se tornou uma só carne. Paulo diz, com a prostituta, um corpo. Mas com a mulher com quem eu me casei, nos tornamos uma só carne. É um relacionamento completo, física e emocional. Deus estabeleceu desde o princípio a indissolubilidade do casamento. Com a palavra falada, ele povoou as águas com peixes, o firmamento com aves e a terra com os seres viventes, segundo a sua espécie. Mas o homem foi uma criação especial. Gênesis 2 e 7. O Senhor criou o homem com as suas mãos. A mulher também foi uma criação especial. Gênesis 21 e 22. O Senhor fez cair um pesado sono sobre Adão, abriu o seu lado, dali tomou uma costela e dela fez uma mulher. Por que Deus fez a mulher de uma maneira diferente? A resposta, obviamente, é para que pudesse haver no casamento um vínculo indissolúvel. O que não ocorre e não pode ocorrer com qualquer outra parte da criação de Deus. Eles serão uma só carne, homem e mulher, uma só carne. Isso indica que desde o princípio, o casamento foi insolúvel. O Senhor Jesus enfatizou isso quando advertiu: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 10, versículo 9. Quem foi que disse isso? Deus, o Deus imutável. Entenda isso, querido ouvinte, o Deus imutável. E o Senhor também acrescentou: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outro, adultera com ela. Mateus 10 e 11. Quem está dizendo isso é o próprio Senhor. Meu querido, o Senhor não é um homem. Ele é aquele Senhor que não muda. O apóstolo Paulo, ele diz direcionado pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 7,39, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido viver. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Aqui está falando da mulher, mas é tanto a mulher como o marido. O marido está ligado à sua mulher enquanto ela viver. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Essas palavras por si devem acabar para sempre com o pensamento de que podemos desfazer o jugo divino do casamento. Não podemos. Nunca lemos de divórcio no livro de Gênesis. E em Gênesis, ele nem é considerado, e nem deveria, meu querido ouvinte, meu querido irmão, crente no Senhor Jesus, e ele nem deveria ser considerado hoje. Ele nem deveria ser considerado hoje. Isso está de acordo com o ensino do Novo Testamento. A Epístola aos Romanos afirma, Romanos 7, versículos 2 a 3. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está lhe ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será adúltera se for de outro marido. Pense, meu querido, é a palavra de Deus dizendo. Tem alguém que é divorciado e casado novamente pelas leis do homem? Você está vivendo em adultério, meu querido. Minha querida, você está em adultério? É momento de reverter isso. Sabe, essas escrituras por si devem acabar para sempre com esse pensamento de que podemos desfazer o jugo divino do casamento. Nunca lemos de divórcio no livro de Gênesis. Ele é nem conhecido e nem poderia ser considerado hoje. Isso está de acordo com o ensino do Novo Testamento. Não é? A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. O marido está ligado à mulher enquanto ela vive. E isso precisa ser sempre repetido hoje. Só que está se tornando proibido nas nossas igrejas dizer isso. Porque muitas vezes o presbitério se deixou levar por uma doutrina humana e acataram isso dentro das suas igrejas. Deus faz o casamento indissolúvel. E somente Ele, Deus, pode romper esta união. E Ele rompe esta união pela morte. Morreu o marido, a mulher está livre. Morreu a mulher, o homem está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Isso é verdade? É verdade de todos os casamentos, quer sejam de salvos ou incrédulos, quer realizados antes ou depois da salvação. Ah, eu sou inocente porque isso aconteceu comigo antes de eu conhecer o Evangelho. Não, antes ou depois da salvação. Temos de observar que as palavras não o separa o homem são incondicionais. Fica em aberto se a referência é uma das duas esposas envolvidas ou alguém de fora que quer destruir o casamento ou um oficial que pronuncia um decreto de divórcio. Fica de fora. Devemos notar também que isso não ensina que existe a possibilidade do laço matrimonial ser desfeito, mas sim que a vida harmoniosa de marido e mulher juntos podem ser prejudicadas por um pensamento assim e também a comunhão da igreja. O fato de Paulo citar Gênesis 2 ao falar de Cristo e a igreja em Efésios 5, versículos 31 e 32, indica o propósito permanente e indissolúvel do casamento. Esse padrão, querido ouvinte, nunca foi abolido. O casamento é considerado como uma solene aliança perante Deus. E a gente vê isso em Provérbios 2 e 17. a mulher estranha que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Também vemos isso em Malaquias, capítulo 2, e versículo 14, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. E aqui Deus está revelando a sua mente, o seu pensamento sobre o assunto do divórcio de uma maneira muito clara. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Malaquias, capítulo 2, e o versículo 16. O desejo de todos os salvos deve ser cumprir a vontade revelada de Deus em relação ao casamento. E, portanto, o divórcio nunca deve ser contemplado. Temos de enfatizar novamente o princípio mais importante. Os propósitos iniciais de Deus são imutáveis, independentemente do que acontecer posteriormente. Para resolver qualquer questão, portanto, temos que sempre de voltar para o princípio. Repare como Paulo aplicou este princípio em Gálatas capítulo 8, versículos 8 e 9. Ele conclui que a questão da justificação pela fé e não pela lei é decidida exatamente deste princípio. Olhe para Romanos capítulo 4. E também é importante destacar aqui que, embora falamos de casamento cristão, de fato não existe tal coisa. Casamento é ligado com a criação e não com o cristianismo. Casamento é ligado com a criação e não com o cristianismo. E devemos sempre que lembrar, temos sempre que lembrar disso, ao tratar de qualquer caso de divórcio. Que o Senhor abençoe, complete ao meu e ao seu coração aquilo que temos meditado aqui. E amanhã, sendo da permissão do Senhor, estaremos continuando este assunto. E seria muito bom se você pudesse falar a outras pessoas e convidá-las a ouvir o programa, tá certo? Amanhã nós estaremos falando sobre o impacto do adultério no casamento. Deus permitindo, amanhã, o impacto do adultério no casamento. Se você tem alguma dúvida, fale conosco pelo WhatsApp 34991622150. Se você tem algum comentário, será bom ouvi-lo também. WhatsApp 34991622150.